Economia, por Gilson Schwartz.
Professor Gilson, quem depende da esfera pública e garantias sociais e comunitárias?
Educação, saúde, segurança, estabilidade da moeda nacional, desenvolvimento sustentável das forças produtivas, cuidado com o meio ambiente, respeito à diversidade cultural e transparência na área de direitos humanos, da cultura, liberdade de expressão. Nada disso existiria sem o poder público, sem o Estado, sem políticas de governo, sem políticas públicas. Todas, vou repetir e insistir, todas essas áreas dependem, desde o final do século XVIII, e com força e legitimidade crescentes a partir de meados do século XIX, todas essas áreas dependem da existência de uma esfera pública, de um domínio compartilhado, de garantias comuns a todos, ou seja, garantias sociais, comunitárias. O governo Bolsonaro, ao empurrar goela abaixo do Congresso Nacional uma suposta autonomia do Banco Central, deu mais um passo no processo de suspensão destrutiva dessas garantias. Não é o primeiro, não é o único, não terá sido o último. Entre os países de dimensões continentais aos quais o Brasil pode ser comparado, especialmente em territórios que buscam efetivamente uma independência, uma autonomia do ponto de vista nacional para construir projetos de desenvolvimento, a terra Brasília é um bicho raro, aliás, único. Essa é a nossa singularidade. Se resume a transformar um país com tal dimensão e recursos humanos e naturais numa plataforma exportadora de matérias-primas e produtos agrícolas, destruindo o meio ambiente de forma insustentável, abandonando a maioria da população à própria sorte num processo de crise geral do capitalismo sem precedentes que produz apenas mais concentração de renda, de riqueza, de poder e de visibilidade. É um modelo de extermínio de gente, de futuro e de cultura. É algo sem precedentes. Chile, Argentina já entregaram os pontos faz tempo. América Latina, né, sempre com muita violência militar, paramilitar, social, mas são países relativamente pequenos do ponto de vista territorial e até da diversidade produtiva e cultural. Países como a Índia, China, Rússia sempre resistiram e continuam resistindo a essa receita econômica.
Quando começou esse processo de desmonte das estruturas de organização nacional do desenvolvimento econômico brasileiro?
Vale registrar que o processo de desmonte das estruturas de organização nacional do desenvolvimento econômico brasileiro, esse processo não começou com o governo Bolsonaro. Do teto de gastos à privatização do sistema educacional, da desmobilização tecnológica em áreas críticas, na saúde, meio ambiente, até essa tal autonomia do Banco Central, passando pelo sonho que agora se aproxima de virar realidade, dolarizar a economia, ou seja, liberalizar completamente o uso de contas em dólares no país, esse desmonte já dura décadas. São décadas perdidas, desde a crise da dívida externa, parece inacreditável. São quatro décadas de desorganização do Estado e corrupção das políticas públicas. O resultado está aí. Milícias e violência no campo e nas cidades, baixíssimo acesso à educação e cultura de qualidade, monopólios irresponsáveis em todas as áreas da economia e subordinação completa da política econômica aos interesses do sistema financeiro. Aí os resultados são esses, óbvios, uma falência social, né, da receita anti-Estado. Não é por acaso que a destruição do Estado brasileiro convive com o aumento da corrupção, ao contrário do que propagam os ideólogos da liquidação de tudo que é comum, tudo que é público, estatal ou ambiental. O governo Bolsonaro é apenas a expressão desse entreguismo que vem de longe. Já passou por vários partidos no poder desde o final da ditadura militar. Voltamos em duas semanas comentando as tendências da economia, da política e da tecnologia no Brasil e no mundo.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz.